Quero compartilhar, irmãos, um texto da Palavra de Deus dentro de alguns minutos. Trata-se do texto de Isaías, capítulo 37, do verso 1 ao verso 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, do verso 1 ao verso 11. Quero aqui lembrar novamente aos irmãos que o nosso pastor hoje se encontra dando assistência à Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, na qual ele é o pastor interino. Então, aquela igreja, nossa irmã, viveu um momento difícil no último final de semana com a perda de um membro da sua diretoria estatutária, e nosso pastor está dando todo o suporte lá para aquela igreja nessa noite. Então, nós vamos ler agora a palavra de Deus. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem. Assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Também o Senhor, o seu Deus, ouve as palavras do comandante de campo a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam a seu Senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra. E ali farei com que seja morto à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra a Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia engane, quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como destruíram por completo, e você acha que se livrará? Meus irmãos, esse texto, eu queria chamar a sua atenção para o tema de como eu e você precisamos nos comportar diante das notícias desfavoráveis. Como nós precisamos nos comportar diante das notícias ruins. O texto fala a respeito de Ezequias, rei de Judá, do Reino do Sul. E a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 18, vai falar que Ezequias foi um rei muito bom. Ezequias fez aquilo que agradava ao Senhor. Também, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 19, há o relato de toda essa história também de Isaías 37. Então, nós olhamos para essa expressão, para essa realidade, e nós nos identificamos com ela. Por que, pastor, há uma identificação? Porque naquele momento, era um momento difícil que aquela nação estava vivendo. Judá estava sendo atacada por um grande inimigo. Judá estava sendo atacada pelo principal inimigo, que era a Assíria. Era o grande exército a ser batido naquela época. Era o grande exército a ser destruído naquela época. E no relato de 2 Reis, capítulo 19, o autor inicia dizendo assim no versículo 1: ao ouvir o relato, o rei Ezequias. E aí nós chegamos aqui no capítulo 37 de Isaías, diz assim: quando o rei Ezequias soube disso. É a mesma história, narrada por pessoas diferentes, mas eu gostei dessa expressão de 2 Reis, capítulo 19, quando diz: ao ouvir o relato. Meus irmãos, quais relatos aquele povo estava ouvindo? Quais relatos aquele rei estava ouvindo Ezequias? O rei Ezequias estava ouvindo o relato de que Senaqueribe, o rei da Síria, havia encaminhado, havia mandado o exército contra Judá. Aquele rei só estava ouvindo notícias ruins. Aquele rei só estava ouvindo coisas terríveis que estavam acontecendo e para acontecer. Meus irmãos, nós estamos parecidos com Ezequias nesse tempo. Quantos relatos difíceis nós estamos ouvindo, não é verdade? Os noticiários, a internet, as mensagens pelo WhatsApp, os comentários pela rua. E como eu e você precisamos nos comportar diante de relatos desfavoráveis, diante de relatos que vão contra aquilo que nós desejamos, contra aquilo que nós esperamos. Eu quero compartilhar aqui brevemente 4 atitudes que eu e você precisamos tomar para que esses relatos não atinjam a nossa vida, para que esses relatos não gerem um desespero na nossa vida, para que esses relatos não gerem uma dificuldade maior. A primeira atitude que eu e você precisamos tomar é que nós temos que assumir uma postura espiritual. Nós precisamos assumir uma postura espiritual. Ezequias era um homem que andava com Deus. Você é um homem que anda com Deus. Você é uma mulher que anda com Deus. Você é um adolescente. Você é uma criança. Você é um jovem. Você é um adulto. Você é um idoso que anda com Deus. Por isso, assuma posturas espirituais. Assuma posturas espirituais e o que aconteceu ali. O que Ezequias faz quando recebe, quando ouve o relato de que algo ruim estava para acontecer? A Bíblia vai dizer no versículo 1 e no versículo 2 do texto que lemos de Isaías, capítulo 37, que Ezequias rasgou as suas vestes. O que é, naquela época, rasgar as vestes? Quando alguém rasgava as vestes, ela estava demonstrando uma insatisfação porque alguém havia desonrado a Deus. Alguém havia desonrado a Deus, então o rasgar de vestes é uma insatisfação. Meus irmãos, ninguém está satisfeito. Ninguém está contente com o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos rasgar as nossas vestes diante de Deus. Nós precisamos discutir menos no Facebook e precisamos lançar palavras de esperança, porque o que a nação está precisando ouvir são palavras de esperança. Por isso que a nossa igreja tem estado todos os dias, por isso que o nosso pastor tem feito a live todos os dias, para lançar sempre uma palavra de esperança para a sua vida. Uma segunda postura espiritual que aquele rei tomou foi que ele vestiu-se de pano de saco. O pano de saco era símbolo de tristeza, era símbolo de humilhar-se, era símbolo de reconhecer que havia alguém superior a ele. E quem é superior a nós é Jesus Cristo. A nação brasileira precisa render-se a Jesus. A nação brasileira precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Uma outra atitude que ele tomou, ele foi ao templo. Ah, irmãos, que saudade nós estamos de estar no templo, não é verdade? Porque o templo naquela época representava o lugar da presença de Deus. O templo naquela época era a habitação de Deus. Hoje nós sabemos que não é assim. Hoje nós sabemos que eu e você somos santuários do Deus Altíssimo. Mas mesmo assim, quanta saudade estar com os irmãos. Quanta saudade ver aquela igreja lotada adorando a Deus. Mas esse dia há de voltar em nome de Jesus. Nós viveremos isso outra vez. Não se desespere, porque nós viveremos isso outra vez. Uma outra atitude, uma outra postura espiritual que o profeta Ezequias tomou foi que ele procurou, ele mandou procurar o profeta. O profeta, meus irmãos, naquela época, era o representante da voz de Deus. Por isso, diante das notícias ruins que nós estamos ouvindo, busque pela voz de Deus e olhe aonde está a voz de Deus, na palavra dele. Busque pela palavra de Deus. Todas as vezes, meus irmãos, que alguma notícia ruim chegar para você, busque a palavra de Deus, pois ela tem boas notícias para nós. Leia um texto da Bíblia. Todas as vezes que você ouvir o noticiário, todas as vezes que você acessar um site de notícias, após a leitura, eu aconselho que seja apenas uma vez que você veja noticiário ao longo do dia, vá para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus contém mensagens de esperança para você. Uma segunda atitude que eu e você precisamos tomar é que nós precisamos apresentar para Deus a nossa dor. Nesse momento de aflição, nesse momento de notícias ruins, nós precisamos expressar para Deus os nossos sentimentos. Nós precisamos, meus irmãos, rasgar o nosso coração diante de Deus. Nós precisamos transformar o dia da angústia no dia da oração. Grave bem isso. Transforme o seu dia de angústia no dia de oração. Quanto mais dores nós temos, mais fortes forem as nossas dores, mais intensas deverão ser as nossas orações. Nesse momento de tempestade, nós precisamos chamar por Jesus. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 e 27, nos declara que os discípulos estavam no barco e veio uma forte tempestade contra o barco daqueles discípulos. Jesus estava a repousar e eles chamaram a Jesus. Jesus foi até aquela parte do barco ali da frente e Jesus deu uma ordem. Uma ordem e tudo mudou. Nós sabemos, meus irmãos, que na minha vida e na sua vida, uma ordem dada por Deus muda tudo. Muda tudo. Uma terceira atitude que eu e você precisamos tomar é que nós precisamos acreditar em Deus. Ah, pastor, mas eu acredito. Na teoria, isso é muito fácil. Mas e na prática? Nós precisamos acreditar em Deus. E o versículo 6 do texto que lemos, a voz do profeta, olha o que o profeta manda dizer para Ezequias. Não tenha medo das palavras que você ouviu, nem das blasfêmias que o servo do rei da Síria falaram contra mim. Pois eu vou dar jeito nessa situação. Em outras palavras, era isso que o profeta estava dizendo. O que o profeta estava dizendo é o seguinte: Deus vai resolver isso. Porque o profeta, eu já disse, era a voz de Deus. O livramento, meus irmãos, virá, o livramento veio sobre aquela nação. E o livramento do Senhor há de chegar sobre a sua casa. O livramento do Senhor há de chegar sobre a sua família. A palavra de Deus em Daniel, capítulo 2, versículo 21, vai dizer que o nosso Deus é um Deus que muda as épocas. É um Deus que muda as estações. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 18, vai dizer que o verdadeiro amor, o amor de Deus, liberado na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, lança fora todo medo. Diga não ao medo. Você sabe, irmãos, que a nossa mente, nesse momento que nós estamos vivendo, é um grande desafio. Muitas pessoas, irmãos, estão tendo muitas dificuldades na área emocional. Muitas pessoas estão tendo até falta de ar por conta dessas dificuldades, porque a ansiedade vai se acentuando. Eu quero lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Creia em Deus. Creia em Deus e viva pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, irmãos. Nós estamos vivendo uma luta muito grande. Sabe por quê? Porque nós precisamos avançar e caminhar pela fé. As circunstâncias são todas contrárias. Cada vez que você ouve o noticiário, vai dando uma tristeza, não é verdade? Vai dando um aperto no coração, mas aí nós precisamos ir para a palavra de Deus, nós precisamos acreditar que aquilo que nós desejamos, Deus há de realizar, porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não estamos vendo. Isso tudo vai passar e nós cantaremos o hino da vitória. Certa vez estava ouvindo uma palavra do pastor Billy Graham. Estava vivendo um momento de muita luta, um momento de muita dificuldade naquela nação, nos Estados Unidos. Eu não me recordo agora muito bem qual era o problema. Mas o pastor Billy Graham deu uma palavra e na sua mensagem ele dizia para os crentes assim, para todo aquele povo: fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, porque tudo vai acabar bem. Eu já li a última página da Bíblia. Fique tranquilo, meu irmão, porque a Bíblia diz que tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Há um lugar maravilhoso reservado para mim e para você, a eternidade ao lado de Deus, a Nova Jerusalém, viver ao lado de Deus por toda a eternidade, num lugar onde não haverá mais choro, um lugar onde não haverá mais lágrima, um lugar onde não haverá mais dor, um lugar onde não haverá mais sofrimento, um lugar onde não haverá mais praga, um lugar onde não haverá mais pestes, um lugar onde não haverá mais enfermidade, um lugar onde não há o Covid. É no céu que nós viveremos por toda a eternidade com um corpo glorificado e exaltando o nome do Senhor para todo sempre. Eu te convido, meu irmão, nessa noite a não olhar para as circunstâncias, mas olhe para o céu, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. É para lá que nós iremos. Nós não somos desse mundo, por isso creia em Deus. Você que está nos assistindo, e não crê em Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, abra a sua vida para Jesus Cristo entrar. Jesus Cristo é o seu amigo, ele quer ser seu amigo, ele pode lhe ajudar. Abra o seu coração, é muito simples. Abra o seu coração e diga: Jesus, tome o controle da minha vida. Por fim, diante das ameaças, esteja convicto de quem é Deus. Diante das ameaças, esteja convicto de quem é Deus. O versículo 10 em diante vai nos mostrar isso, e para ganharmos tempo eu não vou lê-los. Mas do versículo 10 ao versículo 20 nos mostra quem é Deus. Quem é Deus para a sua vida? O texto vai dizer que ele é o Senhor dos Exércitos. Quem é Deus para a sua vida, o texto vai dizer que ele é o Rei dos Reis. Quem é Deus para a sua vida, o texto vai dizer que ele é o Senhor dos Senhores. Quem é Deus para a sua vida, ele é o nosso Redentor. Quem é Deus para a sua vida, é o Senhor da nossa história. Quem é Deus para a sua vida, é o justo juiz. Quem é Deus para a sua vida? É aquele que com poder e grande glória governa tudo. O grande problema da humanidade é que o homem está tentando tirar das mãos de Deus aquilo que lhe pertence. E por isso de tudo isso, porque o homem deu as costas para Deus. O homem rejeitou a Deus. E por isso de tudo isso, mas meus irmãos, um dia tudo isso vai acabar. Jesus voltará para nos buscar. E ele é um Deus que não nos engana. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos abandona. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas ele nunca se esquece de mim. Ele nunca se esquece de você, porque Deus cuidará de ti, seja qual for a situação. Se você está nessa hora nos assistindo num leito de um hospital, Deus está cuidando de você. Se você é um profissional da saúde, está começando a ir para o trabalho com medo, Deus está cuidando de você. Se você é um profissional que precisa estar nas ruas e tem tido medo para estar na rua, Deus está cuidando de você. Deus cuidará da minha vida. Deus cuidará da sua vida. Quero concluir essa palavra chamando-lhes a atenção para o versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Para você entender, no versículo 20, Ezequias faz uma oração do versículo 14 ao 20. No versículo 20 ele diz assim: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor e Deus. E olha a resposta de Deus através de Isaías, através do profeta, através da voz de Deus para Ezequias. Então Isaías, versículo 21, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração. Você pode repetir comigo nessa hora? Põe a sua mão, se você puder, no seu coração e diga para você mesmo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a sua oração. Assim diz o Senhor, vamos dizer de novo, o Deus de Israel, eu ouvi a sua oração. Os ouvidos do Senhor não estão tapados. A sua mão não está encolhida para que ele não possa lhe abençoar. E ele há de realizar sobre a sua vida a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã, a sua vida. E que você viva dependendo completamente de Deus. Eu quero convidar a...